Oi, tudo bem com você? Por aqui tudo certo.
Hoje eu vou falar de um drink. Caramba!
Atenção, atenção! Interrompemos seu programa para anunciar aos ouvintes que um meteoro de grandes dimensões caiu em Grover's Hills, no estado de Nova Jersey, a algumas milhas de Nova York. Uma imensa batalha está em curso entre invasores vindos do planeta Marte e a polícia do estado. Os principais combates estão se desenvolvendo em Watchung Hill. Nas igrejas, os padres fazem orações. Cada um deve estar pronto para sacrificar sua própria vida. O objetivo desta luta tremenda que ora se trava é a supremacia da raça humana sobre a Terra. Os marcianos, após atravessarem o Hudson, penetram agora nas ruas de Nova York. Nuvens homicidas de um gás desconhecido envolvem a cidade e penetram nos arranha-céus pelas janelas superiores. Toda a resistência organizada cessou da parte do gênero humano. É o fim de Nova York.
Mayday, mayday.
Calma, gente. Vocês não estão no programa errado e a Terra ainda não foi invadida por marcianos. E apesar de tudo que tem acontecido desde 2020, não há sinal de que o mundo vai acabar. Pelo menos por enquanto. Trechos dessa história que você acabou de ouvir estão no roteiro do programa que Orson Welles dirigiu na rádio CBS e que foi exibido na noite de Halloween em 30 de outubro de 1938 nos Estados Unidos. Ele tinha apenas 23 anos de idade quando adaptou a obra de Herbert George Wells, A Guerra dos Mundos, um clássico da ficção científica de 1898, para o formato de radionovela. O roteiro do programa foi escrito pelo próprio Orson Welles. O grande mérito da adaptação foi misturar elementos do radioteatro com um dos noticiários da época. O realismo com que a história foi apresentada deixou todos que ouviam atônitos.
Eu julgava que somente crianças de 9 anos de idade ou débeis mentais poderiam levar a sério minhas elucubrações. Entretanto, em Nova York, elas provocaram um pânico inacreditável.
Essa resposta de Orson Welles eu encontrei em uma reportagem dada pelo cineasta a um jornalista francês e que no Brasil foi publicada no Almanac da Folha de São Paulo do dia 9 de julho de 1950. Mas a verdade é que Orson Welles gostava mesmo era de pregar peças na audiência. Em 1973, ele dirigiu o filme F for Fake, que no Brasil recebeu o nome de Verdades e Mentiras. A história questiona o tempo todo essa relação entre realidade e farsa, e logo no início do documentário, o próprio Orson Welles já deixava claro o que o público iria assistir.
Senhoras e senhores, permita-me apresentar. Este é um filme sobre artimanha e fraude. É um filme sobre mentiras.
O mesmo acontece com as histórias que falam sobre a origem de uma série de drinks clássicos. Tem muita mentira e ficção envolvida e, na maioria das vezes, se torna impossível saber o que de fato é ou não é real. No programa de hoje, eu vou falar sobre algumas das muitas histórias do Dry Martini e como esse clássico da coquetelaria foi evoluindo ao longo das décadas. Eu sou Pablo de Moura e esse é o podcast Booze, os drinks na história. Com um gravador na mão e um antiácido na carteira, eu vou em busca de histórias e de personagens que falem sobre a origem dos drinks e o contexto cultural, social, histórico e político dos países em que os coquetéis foram criados. Se você quiser conhecer melhor esse projeto, acesse o site podcastbooze.com.br e siga a gente no Facebook e no Instagram no podcast_booze. O Booze é um podcast independente, que para continuar sendo produzido precisa muito da sua contribuição. Conheça os nossos planos de assinatura e as recompensas no catarse.me/buse ou no picpay.me/buse. Buzzi se escreve com dois Os e com Z. Então, prepare seu coquetel, coloque o fone de ouvido e aproveite, porque começa agora Buzzi, os drinks na história. Embriague-se de conteúdo. A característica principal do Dry Martini hoje em dia é que ele é um coquetel seco, mas nem sempre foi assim. No início ele era doce, bastante doce, muito por conta do vermute italiano que era utilizado nas receitas. O bartender Rafael Elbert, brasileiro que passou muito tempo trabalhando na Itália e hoje comanda o Bar Balaio no Instituto Moreira Salles em São Paulo, fala sobre as origens do Dry Martini e suas inúmeras transformações.
Eu acho que o mais importante, no caso da história do Martini, é que ele foi uma evolução, né? Começou tudo do Manhattan, depois foi criado o Martinez, e aí, depois do Martinez, evoluiu para o Dry Martini. Tem duas histórias diferentes sobre quem criou esse Martinez. Tem uma receita, que é do professor Jerry Thomas, que leva Old Tom Gin, licor de maraschino, que é uma cereja italiana, licor Luxardo, bitter de laranja, vermute doce, porque naquela época se consumia muito vermute doce. E Jerry Thomas, só para frisar um pouquinho nele, ele seria o pai da coquetelaria, né? Ele é um bartender de Nova York, que ele foi o primeiro a colocar num livro, né, toda a experiência que ele teve na coquetelaria. Então, todas as receitas de coquetéis. Então, ele foi o precursor da coquetelaria, né? Tanto é que hoje todo mundo chama ele de professor Jerry Thomas.
No prefácio do livro The Bartender's Guide, do professor Jerry Thomas, está escrito:
em todas as épocas do mundo e em todos os países, o homem se entregou a bebidas sociais. Se é sensato que a humanidade continue a se entregar a tais coisas, ou se seria mais sábio se abster de todos os prazeres de seu caráter, não é nossa competência decidir. Deixamos essa questão para o filósofo moral. Nós simplesmente afirmamos que o gosto por bebidas sociais é universal. William Shakespeare escreveu que um bom vinho não precisa de arbusto, e o elogio da mistura de Jerry é igualmente redundante.
E ele teve dois livros, 1862 e 1887. No primeiro livro dele, de 1862, ele não divulgou essa receita. E não sabemos por quê. Ou porque ele esqueceu, ou porque ele não tinha ainda elaborado essa receita. Outras pessoas falam que não foi ele que criou o Martinez, mas foi o Byron, que editou o livro dele em 1884, que é o Modern Bartender.
Na verdade, o livro Modern Bartender's Guide, escrito por O.H. Byron, é de 1879. Em 1882, o escritor Harry Johnson escreveu o Manual do Bartender, ou How to Mix Drinks of the Present Style. O drink, que até então não tinha o nome de Dry Martini, era feito com gin, vermute, licor, bitter, xarope de goma, gelo, azeitona e casca de limão, e mexido com uma colher. O final do século XIX e o início do século XX testemunharam o nascimento de um novo mundo, e o Dry Martini acompanhou essa evolução dos novos tempos. Aos poucos, ganhou sinônimo de requinte e refinamento. Pode-se dizer que o Dry Martini foi uma criação sem um criador definido, ou melhor, uma criação coletiva que teve a participação de várias mãos e cabeças.
Não se sabe quem criou o Dry Martini, mas em 1896 era muito difundido e consumido. O Dry Martini, muito provável, ele apareceu no final de 1900, com a ajuda da propaganda da empresa Martini Rossi, que eles divulgaram em alguns jornais americanos do seu novo lançamento do vermute seco.
Uma das lendas sobre a origem do Dry Martini envolve a figura do empresário milionário norte-americano John Delano Rockefeller Jr. Era início do século XX em Nova York. O homem mais rico e poderoso dos Estados Unidos na época frequentava o bar do hotel Knickerbocker. O bartender recém-contratado era um descendente de mexicanos baixinho conhecido como Martinez o Grande. Reza a lenda que o Martinez estava ansioso para conhecer o empresário Rockefeller, até que um dia o encontro se deu.
Hello, nice to meet you.
Olá, amigo.
Martinez ofereceu uma bebida para aquele homem com cara de poucos amigos. Rockefeller olhou bem para ele, como se o estivesse analisando, e tratando-o de forma seca, logo lançou um desafio.
Gostaria de beber algo jamais experimentado por qualquer outra pessoa, hein?
Martinez engoliu seco, voltou ao balcão e pensou consigo mesmo.
Que homem seco. E para os secos, nada melhor que el gin.
Então primeiro veio uma dose de um dry gin, aquele bem seco, com gelo e algumas gotas de vermute francês. Os vermutes franceses se caracterizam por serem bem secos também. Martinez mexeu rapidamente, jogou o gelo fora e despejou o líquido em uma taça de cristal transparente e gelada. Para arrematar, um toque de limão. Rockefeller provou e aprovou. E depois teria comentado com Martinez.
Uau, very dry, very dry. Martini, very dry. Dry Martini.
A história diz que os dois se tornaram grandes amigos e que o drink ficou conhecido como Dry Martinez. E com o passar do tempo, tornou-se Dry Martini. Verdade ou mentira? Não se sabe. Mas esta é mais uma das boas histórias que ajudaram a eternizar esse clássico da coquetelaria.
A gente tem uma série de variações que, assim, cada lugar faz o dry martini de um jeito por conta de alguém que sentou no balcão e fez a solicitação.
Quem fala agora é o bartender de Santos e empresário Marcelo Malancone.
Então é muito louca essa história. Você fala, ah, o Hemingway pedia o dry martini com pimenta biquinho ao invés da azeitona. Você tem clientes que pedem cebolinha. Então, cara, contar história é muito louca, porque cada história tem uma receita, né? Então, assim, a gente está falando sobre um clássico do clássico, Dry Martini, como um coquetel que clientes falam que é feito com vodka e tem clientes que falam que é feito com gin. E qual é o certo? O que o seu cliente pede àquela hora.
Para mim, o melhor jeito é você lavando o gelo.
Você lava o seu gelo com vermute.
Isso, ó, vou te explicar mais ou menos. Pego o mixing glass, pego 6 pedras de gelo, jogo dentro do mixing glass, adiciono 20 ml de vermute. Mexo o gelo com vermute e jogo o líquido fora. Adiciono o gin, mexo mais 20 a 30 segundos e aí faço a minha dupla coagem. Sirvo na taça, pego a azeitona, faço uns furinhos nela e coloco ela dentro da taça coupé.
Depois nasceram outras variações também de dry martini, né? Como o Dirty Martini, que ele é feito com um pouquinho de salmoura da azeitona.
De novo com o bartender Rafael Welbert.
Aqui também, a gente não tem o verdadeiro criador desse coquetel, mas quem ajudou a esse coquetel ser famoso foi o ex-presidente dos Estados Unidos da América, o Franklin Delano Roosevelt. Que depois de ter ganhado as eleições em 1933, que aqui praticamente a gente tem a abolição da prei seca, né? Fala-se que o Dirty Martini foi o primeiro coquetel que ele consumiu legalmente na Casa Branca, né? Que história fantástica.
E Malancone, qual o seu dry martini ideal?
Cara, é o Dirty. Meu dry martini ideal, ele vem com água da azeitona adicionado aí ao gin e ao dry vermouth. Às vezes eu macero 2 azeitonas verdes, jogo dentro enquanto mexo o coquetel e aí jogo para a taça que tem que estar sempre estupidamente gelada.
A azeitona é importante para esse drink?
É bastante importante. Eu acho que a guarnição complementa qualquer coquetel, então é tanto na parte visual quanto aroma. E a azeitona, você fez ali, tem gente que pede 11 furos, 7 furos. É claro, ali dentro vai ter água, vai entrar água, então você vai acabar trazendo um pouquinho de sal para o coquetel.
Não se sabe a origem nem do Dirty, nem do Dry Martini, mas foi na França, no ano de 1904, em plena Belle Époque, que um drink com este nome foi escrito pela primeira vez num livro de receitas. Escrito pelo bartender do Ritz Hotel em Paris, Frank P. Newman, a obra bares americanos e as receitas de bebidas inglesas e americanas ficou conhecida no mundo da coquetelaria por conter a primeira receita de um coquetel com o nome Dry Martini, ali, bonitinho e registrado. Na mesma época, o mundo experimentou uma série de descobertas no campo da ciência, da filosofia e das artes. Foi o período em que muitas invenções foram criadas e que facilitaram o dia a dia da humanidade. O Dry Martini foi mais uma dessas criações que se tornaram eternas, num momento em que sair para jantar fora e se divertir em bares e restaurantes se tornava parte de uma nascente indústria do entretenimento. Na França, esse período de grande efervescência cultural e científica ficou conhecido como Belle Époque. Sobre esse período, eu converso com a coordenadora do laboratório da Belle Époque da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Carmen Lúcia Negreiros.
A Belle Époque, na verdade, recebeu esse nome tardiamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, os franceses olharam para trás e viram aquele período como se fosse um período de um bem-estar social, de progresso, de realização técnica e, sobretudo, de paz, né? E sobre esse termo, então, ficou uma imagem de uma certa artificialidade, de uma felicidade gratuita, etc. Como se fosse uma época de frufru e florzinha, vamos falar assim. Quando, na verdade, se a gente pudesse resumir em duas palavras, é um período que passaria, por exemplo, entre 1890 até 1914 na Europa, no Brasil vai até perto de 1920, mas, resumidamente falando, é tensão e crise, né? Porque é uma efervescência política, cultural, técnica, científica, que coincide nesse momento. Então, tensão, eu acho que é a palavra para esse período.
Ai, meu Deus, é tão bonito. É incrível. Eu vi tantas fotos e aqui está ela, La Belle Époque.
Nossa, eu não acredito. Como esta cidade pode ser tão mágica?
Esse trecho que você ouviu agora é do filme Meia Noite em Paris, de Woody Allen. No filme, o personagem principal, um escritor que vive nos tempos de hoje, retorna aos anos 1920, que ele considera a era de ouro da humanidade. Na história, ele contracena com diversos personagens. O casal Zelda e F. Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, Gertrude Stein, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Ernest Hemingway e muitos outros.
Eu sou Gil Bender. Estive com Hemingway e Picasso. Pablo Picasso e Ernest Hemingway.
Nesse retorno ao passado, o escritor do tempo presente, Gil Pender, se encanta pela namorada de Picasso, e os dois saem dos anos 20 em direção aos anos de Belle Époque, a época preferida da jovem, interpretada pela atriz Marion Cotillard.
Não voltaremos aos anos 20.
Do que você está falando?
Devemos ficar aqui, é o início da Belle Époque. É o maior e o mais bonito período que Paris já conheceu.
Por que foi tão marcante para a história da humanidade?
Primeiro, você tem, na política, né, uma série de movimentos utópicos, libertários, e também a raiz daquelas questões autoritárias que vão marcar todo o século XX. Você tem o debate de Nietzsche, Freud, Marx, que são os três, digamos, pilares, né, que vão mudar também o pensamento crítico, as descobertas científicas que vão dar vacina ao motor a combustão. Toda essa discussão e, na verdade, os primeiros grandes movimentos operários, né, as greves, as manifestações dos chamados primeiros socialistas utópicos, tudo isso questionando a questão do trabalho, da própria civilização, progresso para quem, ciência para quem, e as feministas questionando já o patriarcado. O curioso é que esses movimentos políticos serão todos concomitantes, mas todos com diagnósticos diferentes em torno dessa mesma questão. Esse seria, digamos, um eixo. O outro eixo é a forma de, digamos, consolidação do consumismo, de um sonho de consumo, sonho de ser a outra pessoa, estar num outro nível social, a partir dos objetos que você possui.
Depois de conversar com a Carmen Lúcia Negreiros e mergulhar na história da Belle Époque, agora eu converso com o Fábio Pereira Ribeiro, que foi beber na Paris dos anos 20, em Ernest Hemingway e, claro, no Dry Martini, para escrever o romance Um Dry Martini para Hemingway.
O meu primeiro contato com Ernest Miller Hemingway foi através do livro que, teoricamente, é o último livro dele, né, que foi publicado pós-morte, que é o livro Paris é uma Festa. A partir desse livro, eu comecei a buscar um pouco mais sobre ele, porque o próprio Paris é uma Festa já é um livro autobiográfico, né, que se passa no período dos anos 20, né, naquele período da chamada geração perdida em Paris, né, que foi o momento que, inclusive, ele se liberta de ser jornalista para ser, de fato, um escritor, né, até por recomendação da grande colecionadora de artes, Gertrude Stein. Então, quando eu li aquele livro, um ano depois eu fui para Paris para ministrar aula na Sorbonne, e com aquela coisa do Paris é uma festa estava muito na minha cabeça, né, na mente, e aí eu fui visitar os lugares que o Hemingway viveu, conviveu e escreveu.
Oh, lá, lá.
Comecei a pesquisar muito sobre os anos 20, né, sobre o chamado Anos Loucos, né, que foi aquele período pós-Primeira Guerra Mundial, os americanos invadindo com câmbio favorecido e com outro fator que levou os americanos a Paris, a lei seca nos Estados Unidos, né? Então, de uma forma geral, Paris se tornou o grande centro de convergência da cultura mundial, porque não eram só os americanos, né? Você tinha o irlandês, Ulisses, você tinha os espanhóis dali, Picasso e outros, italiano, Modigliani, você tinha N personagens que se encontravam nos mesmos lugares, nos mesmos cafés, bares, ateliês, né? nos saraus literários da própria Gertrude Stein, que tinha o seu sarau literário, que era importantíssimo, na primeira Shakespeare and Company, né? A livraria, né? Ali na Rua Odeon, que era onde todo mundo se convergia ali, né? O próprio Hemingway locava livros lá, né?
Você percebe como essa cidade é incrivelmente linda quando chove? Imagina essa cidade nos anos 20. Paris nos anos 20 na chuva. Os artistas, os escritores.
Eu lembro que uma vez um jornalista me perguntou, Paris é uma personagem? Eu falei, Paris para mim é a grande personagem. A cidade é a minha grande personagem. O Hemingway foi uma homenagem a ele, né? Então, porque ele me ajudou a construir... Ele se torna um personagem elo de tudo, de toda uma discussão filosófica que acontece, sem contar os inúmeros porres que o personagem acaba tomando no decorrer de todo o livro, né? Principalmente e nos locais que o Hemingway frequentou, inclusive com seus amigos, né? O Scott Fitzgerald, né? Eu estava escrevendo esse livro, que foi no Harris Bar, né? Harris New York Bar in Paris, que é um bar extremamente icônico de Paris, né? Mas tem em vários lugares, tem em Veneza, que também o Hemingway frequentava, Nova York, mas o de Paris é muito icônico, que até é um lugar que diz a história que o Hemingway inventou o Blood Mary lá, né? Que tem várias... Falar de quem inventou o drink é sempre muito difícil, mas tem essa lenda lá mesmo, né? Então, assim, eu lá escrevendo o livro, você percebeu, teve um dia que eu estava lá, tomei acho uns 2, 3 martinis escrevendo, tal, era 1 da manhã, fui pagar a conta, o garçom barman falou, não, você está liberado, escritor não paga aqui. Eu falei, nossa, o Hemingway está me ajudando até nisso.
De onde você é?
Do Brasil.
Legal. Passeando por Paris?
Também, na verdade, procurando.
Procurando?
Sim, Hemingway.
Hemingway? Ernest Hemingway?
Sim, sua inspiração, sua Paris.
Diferente.
Por quê?
Já passou muito tempo, a coisa tá morta.
Morta?
Essa coisa do passado cheira coisa de pessoa desesperada.
Engraçado. Tudo deve ter algum sentido, não é?
Sim, mas por que no passado?
O passado me inspira, ou melhor, boas histórias me inspiram. Esse diálogo foi escrito pelo Fábio no livro Um Dry Martini para Hemingway. Oi, tá gostando do episódio de hoje? Então deixa eu te fazer um convite. O Buzz é um podcast independente e para que a gente continue com esse projeto, a sua contribuição é muito importante. São muitas horas de pesquisa e dedicação para que cada episódio chegue até você. Para se tornar um patrocinador ou colaborador do Buzz, é só procurar o podcast no catarse.me/Buzz ou no picpay.me/buzi. Buzi se escreve com dois Os e com Z. Um outro escritor que também ajudou o Dry Martini a se tornar popular foi o Ian Fleming, criador do agente secreto mais famoso do cinema. Sobre o universo de James Bond, eu converso com o criador da página James Bond Brasil, Marcos Contese.
Eu conheci, a maioria das pessoas conhecem James Bond pelo cinema, né, pelos filmes, mas o verdadeiro James Bond tá na literatura, né? Ele foi criado ali, então o James Bond cru, verdadeiro, realmente ele tá nas páginas do Ian Fleming, com certeza. O primeiro livro que eu li foi o Live and Let Die, foi Vive e Deixe Morrer, e aí depois aí comecei a ler todos os livros, toda a obra do Ian Fleming.
Eu acho também interessante o Cassino Royale, né, que foi o primeiro livro escrito do Ian Fleming, mas a atualidade dele é impressionante. Aquela coisa do terrorismo financeiro, né, a especulação da Bolsa, está tudo ali em volta, ali naquele jogo. Ali, né?
Desde 1953, quando o Ian Fleming escreveu o livro, até hoje a gente tem essa tensão econômica. A gente vai assistir hoje em dia, ele segue extremamente atual, né? É impressionante. E não só esse, vários outros filmes da franquia, se a gente assiste, são temas que são recorrentes até hoje, por incrível que pareça, né? O próprio 007, O Amanhã Nunca Morre, de 1997, com Pierce Brosnan, que tem o controle da mídia, né? Aquela coisa das fake news e tal. Pra que mais atual que isso, né?
Quero cobertura no jornal, matéria na revista, quero livros, filmes, televisão. Quero rádio. Ficaremos no ar 24 horas por dia.
E existem histórias inéditas ainda do Ian Fleming ou já acabou?
Existem alguns contos do Ian Fleming que não foram usados. Existe o conto Rícico. Existe um conto bem curtinho também, que é 007 em Nova York, que também nunca foi usado. E alguns outros títulos que não foram usados. Eles acabaram aparecendo de uma maneira ou outra. Por exemplo, tem uma cena no 007 contra o Spectre, o último filme lançado em 2015, bem no final que a gente vê o personagem do Ralph Fiennes, o M, encontrando o 007 em Londres. Ele entra numa porta que está escrito, o escritório, assim, o QG, né, secreto deles, está escrito The Hildenbrand Rarity, a raridade Hildenbrand. Isso era um conto do Ian Fleming, que nunca tinha sido utilizado. Todo mundo imaginava que isso poderia ser talvez o título de um filme. Eles aproveitaram para usar que só os fãs mais hardcore iam pegar.
Um dos momentos mais aguardados dos filmes do James Bond é quando ele pede o seu Dry Martini e o clássico Shaken Not Stirred. Batido, não mexido.
A medium dry martini, lemon peel, shaken not stirred.
Vodka?
Of course.
Ô Marcos, o Dry Martini é muito associado ao personagem James Bond, né? Como é que ele se relaciona com esse coquetel? No filme Cassino Royale, ele até tira uma onda com aquela frase clássica do Shaken Not Stirred, né?
O James Bond em si, ele mesmo falando, né, pedindo o Dry Martini batido, não mexido, foi a primeira vez, foi em 007 contra Goldfinger. E o interessante é que nos livros do Ian Fleming, embora no Cassino Royale ele peça, né, um martini seco, inclusive ele pede numa taça de champanhe grande, comprida, ele pede o martini. Essa parte da taça de champanhe não aparece no filme, mas os detalhes, né, e todos os ingredientes, o James Bond, ele fala no filme.
Dry martini. Sim, senhor. Espere. 3 doses de gin, 1 de vodka e 30 doses de vermute. Bata tudo com gelo e coloque uma fatia fina de limão, por favor.
Sim, senhor.
Nascia assim o Vesper Martini, uma criação do próprio Ian Fleming quando ele escreveu o Cassino Royale, em 1953. Era uma homenagem de Bond à parceira dele na história, a agente especial Vesper Lind, interpretada pela atriz Eva Green no filme Cassino Royale, produzido em 2006.
James Bond foi responsável pelo Vesper Martini.
De novo com o bartender Marcelo Malancone.
Gin, vodka e dry vermouth. Então olha só que loucura. E é uma paulada, é um coquetel para Boa Noite Cinderela, né? Quando chega alguém para começar a noite e me pede um Vesper Martini, eu falo, já tomou? Tá acostumado? Comeu bem? Porque tem cliente que pega o Vesper Martini, dá um gole e cai para trás.
Mas o mais interessante é que nos livros, o Martini não aparece tanto assim como o champanhe e o uísque.
De volta com o Marcos Contese.
Isso é uma curiosidade bem interessante. Ian Fleming, ele cita muito mais nas histórias o personagem bebendo champanhe e bebendo uísque, o que é bem, bem interessante. A própria frase, né, batido não mexido, ela aparece nos livros, não é uma criação dos roteiristas, é uma criação do próprio Ian Fleming, e a primeira vez que ela apareceu foi no livro Os Diamantes São Eternos.
Existia uma razão para Bond pedir sua vodka martini batida e não mexida. Na época, nos anos 50, as vodkas vendidas nos bares eram feitas a partir da destilação de álcool das batatas. Por causa disso, a bebida tinha características mais gordurosas do que a da vodka feita a partir de grãos. Ao pedir o seu martini batido, as moléculas de gordura se desprendiam da vodka e grudavam no gelo, que em seguida era jogado fora. Tá explicado o porquê do batido e não mexido. Até chegar ao cinema e à indústria do entretenimento, como a gente conhece hoje, muita água passou por debaixo da ponte. No início do século XX, a humanidade vivia o início da era industrial. A sociedade experimentava a luz elétrica, os automóveis, gramofones, rádios e dirigíveis. Em 2019, o site Aventuras na História publicou um artigo chamado O Ano 2000, Imaginado em 1900. Artistas franceses como Jean-Marc Cotet foram convidados a criar uma série de ilustrações chamada, em português, de No Ano 2000. A tentativa era imaginar como seria o mundo no futuro. Esses desenhos foram produzidos para a Exposição Universal de Paris em 1900. Os artistas abusaram da criatividade e desenharam de veículos voadores a robôs e máquinas para serem usados em tarefas do dia a dia. Algumas previsões se mostraram acertadas, outras nem tanto. No site podcastbuzz.com.br, eu separei alguns desses cartões para que você possa ver o trabalho desses artistas. Agora, de volta à Belle Époque, com a professora Carmen Lúcia Negreiros.
Em 1900, a gente tem aquela Exposição Universal de Paris, né? O que, que isso representou dentro daquele fervilhão de descobertas, de artes explodindo, de cultura?
Digamos que a de 1900 seja um barco, né? Porque, na verdade, elas eram a exposição do sucesso do capitalismo industrial, porque era a indústria mostrando os seus melhores produtos. Os produtos vão ser expostos ali, mas em vitrines recobertas de veludo, com uma iluminação planejada, não é? Protegida apenas pelo vidro, que o vidro é um metal muito interessante porque ele é a transparência que dá aquela impressão de possibilidade de acesso e, ao mesmo tempo, impossibilidade. Então, elas são o ápice desse incentivo, tanto do lazer quanto do consumo, como espetáculo.
Você poderia citar alguma dessas invenções que estavam sendo descobertas nesse momento?
Vamos pensar em meios de transporte. Quer dizer, um navio a vapor, né, que estava encurtando distância, o trem é a grande tecnologia, né, que vai permitir levar as mercadorias para todos os lugares, chegando num tempo hábil de consumo, o telégrafo sem fio, que é fantástico, você conseguir se comunicar com a Europa, com o resto daqui do Brasil rapidamente, mas, sobretudo, há uma coisa importante, que é a descoberta de grandes armamentos bélicos, bombas, canhões, gases tóxicos, metralhadoras, né? Porque a gente vai ver dali a pouco o uso que se fará disso. Na guerra de trincheiras, por exemplo, que os soldados voltam chocados pelo uso desses armamentos até então desconhecidos. E agora o grande avanço, os grandes avanços científicos, né? E a vacina, por exemplo, né? que hoje a gente tanto valoriza, porque muda, né, a perspectiva da ciência, do estudo dos climas para a microbiologia. E a gente vai sentir muito isso aqui no Brasil, com Oswaldo Cruz, com Carlos Chagas, né? Então, a descoberta da causa da malária, da vacina contra a varíola, né, e os cuidados com tifo, febre amarela, etc. Isso é fantástico, isso é fantástico.
E eu tive um sonho uma noite dessas. Foi um pesadelo. Eu fiquei sem Zitromax, daí eu fui ao dentista e ele não tinha novocaína. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa gente não tem nenhum tipo de antibiótico.
Eu tô começando a me sentir como o personagem Gil Pender do filme Meia-Noite em Paris, que fica viajando no tempo entre a Paris da Belle Époque e a Paris dos anos 20.
E por que você ofereceria um dry martini para o Hemingway? Por que, que ele é um companheiro espiritual perfeito para essa viagem que você acabou escrevendo?
O drink que era o mais popular daquele período de Paris, até por causa da invasão dos americanos, era o dry martini. Né? Porque quando você fala, não, o drink preferido do Hemingway é o daiquiri. Não, o daiquiri é no período cubano. Né? Ali de Paris foi o dry martini. E eu também sou um fã do drink. Né? Para mim é um clássico. E eu também não fico inventando muito. Eu não sou muito daquela coisa de inventar muitos, sabe, coisas mirabolantes em drinks. E ele tem uma frase dele, eu não lembro ela literal, não vou falar literalmente para não cometer erros, mas a concepção, a ideia... Se você estiver no meio de uma selva africana, né, com gin e com vermute, vão aparecer pelo menos umas 5 pessoas para discutir a dose do dry martini, né? Qual é a dosagem para produzir um dry martini. Então, ele tem algumas passagens da história dele, e até em fotografias, imagens, que você vê isso. Então, aquilo cria um lado icônico da coisa, né? E, para mim, é um drink que eu gosto, é um drink que você senta para conversar, para trocar ideias, não dá para você tomar numa porrada, como um daiquiri, dá para você tomar numa porrada, você tomar numa porrada um dry martini, você está frito, né?
Nestas mesas, muitos dry martinis alimentaram a mente de Hemingway, de Joyce e principalmente de Scott Fitzgerald.
Esse é mais um trecho do livro Um Dry Martini para Hemingway, de Fábio Pereira Ribeiro.
Suas obras são marinadas no gin. Eles viviam aqui, na maioria das vezes, com um dry martini.
E eu nunca li a obra desses escritores.
Para ser um bom barman, cara, você precisa ler a obra deles. Existem muitas passagens que você percebe a influência do drink. O barman é, acima de tudo, o intelectual. Nós devemos ler a mente dos nossos clientes, ouvir suas lamúrias e resolver suas angústias com os melhores drinks. Quando se prepara um dry martini, além de resolver angústias, estamos potencializando o lado criativo de nossos clientes.
É um drink que vai evoluindo, né?
Vai, ele vai super evoluindo. Ele tem as releituras, né? O Vesper Martini, do James Bond.
Novamente, Marcelo Malancone.
Ele tem o Tuxedo No. 2, que adiciona absinto, e que também antigamente era chamado de dry martini. Então, esse é aquele coquetel que ele não tem um criador único e muito menos uma receita única, porque dependendo do bartender, a receita acaba ficando um pouco diferente.
E isso é bom para a coquetelaria, né?
Sempre. Quanto mais variação de um coquetel que fique bom e que se torne equilibrado, quer dizer que você criou outro coquetel, né? Então... É muito legal porque você pega, junta três destilados, três produtos, suco, você faz uma mistura aí que acaba evoluindo para um coquetel que pode depois se tornar um destaque, né?
E por que, que o Dry Martini é considerado o rei dos coquetéis?
Ah, eu acho que é o conjunto de tantas personalidades que divulgavam e divulgam até hoje os coquetéis, assim como também as variações desse coquetel, né? Foi um coquetel que fez muito sucesso e que ele se consolidou aí com James Bond.
Enquanto eu preparo o meu dry martini mexido e não batido, eu termino o episódio de hoje. Mas não se preocupe, daqui a 2 semanas a gente está de volta com um episódio novinho para você. O Buzz está nos principais tocadores. É só seguir a gente e acionar o sininho para receber os alertas. E já te convido a conhecer o site do Buzz. Acesse podcastbuzz.com.br para conhecer as playlists musicais, as receitas dos drinks e os extras das entrevistas. Não se esqueça, Buzz se escreve com 2 Os e com Z. E se você quiser, pode até se tornar um apoiador do Buzz e ganhar alguns mimos que a nossa equipe preparou para você com muito carinho. Entre no nosso site e conheça os planos de doação, que começam com um valor a partir de R$ 5,00 mensais. E siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, no @podcast_Buzz. Nesse episódio foram utilizados trechos dos filmes Meia Noite em Paris, de Woody Allen, F for Fake, de Orson Welles, e de vários filmes do agente britânico 007. A reportagem contendo a entrevista do Orson Welles foi publicada no Almanac da Folha de São Paulo. Direção, apresentação, roteiro e concepção do projeto, Pablo de Moura. Roteiro, edição, finalização e produção executiva, Juliana Cavalcante. A narração complementar é de José Medeiros, identidade visual e site Casim Menezes, realização Salomé Filmes. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau!